Câmara volta aos trabalhos. O Legislativo no país, a gente tem acompanhado na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, a maioria das cidades da região do Pajeú, tem os trabalhos da Câmara retomados exatamente essa semana. Em Afogados da Engazeira, às 15h30 acontece a sessão que marca o início, né, do período de trabalho do Legislativo nesse ano de 2020 com as reuniões formais, já que os vereadores, obviamente, costumam dizer que o trabalho do vereador é permanente, que mesmo no recesso há várias demandas que acabam sendo atendidas. Eu recebo aqui o presidente da Câmara, Igor Samariano, o secretário da Casa, Daniel Valadares, e o suplente da mesa diretora, que é o Wellington JK. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap, trazer sua demanda. Tem muita coisa para a gente falar. Obviamente tem a pauta institucional da Câmara. Vamos puxar um pouquinho da pauta política também no segundo bloco, já que esse ano é um ano que vai puxar muito pela pauta política. Mas, Igor, como é que a Câmara retoma seus trabalhos, qual a expectativa para essa sessão de hoje à tarde? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Tito, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Cumprimentar os vereadores Wellington JK, Daniel Valadares. A gente retoma, Nil, na expectativa de que seja um ano produtivo, como tem sido todos esses anos em que a gente está à frente do Poder Legislativo. Alguns desafios são postos, e esse é o último ano, né, em que estaremos à frente do Poder Legislativo, e a gente precisa superar, né, superar enquanto instituição, que é a questão da votação, né, da lei orgânica do regimento interno da Casa, que já são leis que estão sendo discutidas há mais de um ano e devem ser aprovadas, né, no início desse período legislativo. Já foi discutido com categorias, né, com classes, e a gente espera que esse ano a gente possa aprovar isso, até porque é um marco para o Poder Legislativo, a gente, né, depois de tanto tempo, poder fazer avançar essas leis, né, que são leis que regem a vida legal do nosso município. Então, esses são dois desafios que estão postos, eu começaria por esse. A questão do concurso público, que tem tomado a pauta, vamos dizer assim, da imprensa nos últimos dias, e também tem tomado a questão da nossa própria agenda. Muitas pessoas nos procuram para saber informações sobre o concurso público, né? E é constante o número de pessoas que liga para a gente, que fala através das redes sociais, procurando informações sobre o concurso público. Esse é um processo que já está mais avançado, porque a gente, inclusive sexta-feira agora, a gente vai ter a licitação. A empresa que vai ganhar a licitação deve ser a empresa que vai aplicar as provas. Então, esse é um processo que está bem avançado. A gente deve ter as provas aí até o final do mês de março, início do mês de abril, no máximo. Então, esses são desafios, né, nesse ano que se inicia. Tem o ano, um ano atípico, um ano de eleição, um ano onde, obviamente, a gente deve também ter muitos debates políticos, enfim, um ano cheio de expectativas, de notícias boas para a população e cheio de desafios para a gente, enquanto presidente, enquanto, né, gestor atual no Poder Legislativo, para conciliar os interesses, as dificuldades, e também construir junto, de forma coletiva, sabendo separar a parte política da parte administrativa, né, e fazendo a Câmara andar, o barco tocar, porque tem pautas que elas não são da Câmara, não são políticas, elas são do povo. Né, e a gente espera a compreensão de todos os vereadores nesse sentido, né, como temos tido, isso ressalto nesse momento, né? E a gente espera que seja um ano bastante produtivo.
Bom, me parece, me refresca a memória aí, é o primeiro ano que você preside a casa coincidindo com o ano eleitoral no município, não?
É o primeiro, né? É o primeiro, porque a outra eleição que teve era uma eleição estadual, né? A gente estava presidente também, mas era uma eleição a nível de estado, então é a primeira vez que a gente, né, tem essa experiência de ter uma eleição municipal estando à frente dos trabalhos do Poder Legislativo.
Então vamos lá. vai ser o primeiro ano em que Igor preside a casa num ambiente eleitoral no município, tem um acirramento diferenciado, e com a possibilidade, né, isso a gente pode falar um pouco mais no bloco final, mas com a possibilidade que seu nome seja um dos protagonistas do processo. Né? Como é que você está mentalmente preparado para liderar a casa sem que esse ambiente eleitoral, sem que a sua pretensão pessoal prejudique, ou sem que os fazendo com que os colegas compreendam que o debate legislativo deve estar um pouco acima do debate eleitoral, que vai ter seu palanque, sua plataforma. Como é que você está se preparando para isso?
A gente trabalha com muita naturalidade nesse sentido, porque assim, as pautas não são de Igor, não são da nossa vaidade pessoal, são pautas do povo, na verdade. E eu tenho contado até hoje com o apoio dos vereadores nesse sentido, de fortalecer a instituição. Eu acho que a Câmara é que precisa estar bem avaliada sempre, né? Porque ela estando bem avaliada sempre, não é bom para Igor, é bom para vereadores, para todos os vereadores, é bom para a mesa, é bom para os vereadores de oposição, para os vereadores de situação, porque o poder precisa ser forte, né? E as questões políticas e individuais de cada um, elas se separam em virtude do processo natural de escolha dentro da democracia, né? Cada um faz as suas escolhas baseado naquilo que lhe é mais interessante, vamos dizer, por assim dizer, ou dentro daqueles critérios que ele considera mais importante, né? Essa pauta política, ela, a gente procura separar, né? Inclusive eu vinha dizendo ultimamente que assim, não queria falar dessa pauta. A gente se posiciona em alguns momentos, mas sempre dando prioridade à gestão. É tanto que a gente está avançando em muitas coisas, né? Não parou. A gente, os vereadores, a gente tem um recesso, mas a gente não para de trabalhar, continua trabalhando, né? Buscando alternativas, né? Então a gente precisa saber separar isso, né? Aquilo que for de importância para a Câmara enquanto instituição, para os vereadores, eu tenho certeza que vou poder contar com o apoio de todos, e aqueles debates que porventura tenham posições políticas no meio que venham causar divisão ou causar uma falta de consenso na casa, a gente vai tocar com naturalidade, entendendo que obviamente sempre na democracia a representatividade da maioria ela é soberana. Mas eu espero que em pautas como a própria lei orgânica, regimento, o concurso, eu tenho certeza absoluta de contar com o apoio integral dos vereadores, porque são pautas da Câmara e são pautas importantes para a Câmara, né? Independente de ser Igor presidente ou não, mas é um trabalho conjunto, coletivo, eu não faço tudo só, né? Eu costumo, inclusive, escutar muitos vereadores. Os vereadores que são oposição e os que são aliados também. O vereador Zé Negão, por exemplo, que é um vereador de oposição desde o primeiro momento do mandato, é um cara que já foi presidente, a gente costuma escutá-lo, né? Então a gente não tem essa vaidade de querer tocar as coisas só, a gente faz escutando, né? Faz dialogando. Obviamente, e nem tudo a gente consegue construir consenso, porque as pessoas podem pensar diferente, mas a gente tem contado com o apoio integral dos vereadores nessa questão dessas pautas, que são pautas que a população anseia por isso. A atualização do regimento interno, eu sei que a população anseia, né, para que se fique mais clara a questão das faltas. O vereador falta e vai ter alguma punição, não vai? E são pautas que não são cobranças de Igor, são pautas que são cobradas pelo povo. A questão do concurso público não é uma pauta minha, é uma pauta que o povo cobra. A própria lei orgânica do município é uma lei de 88, a gente precisa atualizar, precisa, né, dar celeridade. O estatuto dos servidores, que inclusive está em fase final, já foi avaliado, já tivemos várias reuniões internas com as categorias, os vereadores participaram de todo o debate, né? Foram convidados, alguns participaram de todos, outros não puderam ir para todos, mas estão a par do que está acontecendo. Então são pautas que são, eu poderia dizer que são acima do plano político, da discussão política, né? E a gente, obviamente, nessas pautas espera continuar contando com o apoio de todos, porque são pautas importantes, inclusive para fortalecimento do mandato né, dos vereadores, né, porque é muito bom você chegar, né, daqui a 10, 15 anos, você contar a história e dizer que você participou da Câmara, que realizou concurso, que mudou o regimento, que fez a atualização da lei orgânica, enfim, isso envaidece para todos nós que fazemos parte da casa, e não só para quem está presidente, né, por uma questão momentânea. Mas isso é bom para a casa. Eu sempre digo que a legislatura, a gente tem muito como referência aquela legislatura, né, de constitucional, aquela de 88, que foi uma legislatura que é caracterizada pelo seu bom nível de discussão e tal, que foi, na verdade, quem construiu essas leis, né, a lei orgânica, o regimento, fez essa mobilização, né, no estabelecimento da nova Constituição do Brasil. Esse debate foi feito com a sociedade, a Câmara daquele momento foi bastante ativa, e a gente tem a oportunidade hoje de revisar a história, de rememorar a história, né, de atualizar a história, porque o mundo era um em 88, hoje é outro. E a gente, obviamente, enquanto vereadores, a gente vai poder, né, contar essa história para nossas futuras gerações e, obviamente, colher os frutos por todo esse trabalho.
Uhum. Daniel, e sua expectativa, né? É claro que a gente fala do papel institucional da casa, né, mas o ingrediente político em um ano eleitoral, em eleição municipal, ele não deixa de estar presente, mesmo que às vezes implicitamente. O vereador, por exemplo, de oposição, ele pode ter uma pauta de questionamento ao governo, mas a leitura que se faz é que em ano eleitoral isso fica mais acirrado, da mesma forma que a defesa de quem está na base do governo. O Igor trouxe o posicionamento dele, e há uma possibilidade para sim ou para não, de que vocês até estejam em posições antagônicas nesse ano eleitoral. Uma possibilidade que pode andar ou não. Partindo dessa análise, que expectativa você tem de como será o trabalho da Câmara esse ano? Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, presidente da Casa da Câmara de Vereadores, Igor Mariano, vereador JK, Tito, todos os ouvintes que nos acompanham, tanto de Afogados como de toda a região e do mundo, né, que hoje acompanha pelas redes da internet. Bem, Nil, a expectativa, todo ano que roda a catraca, né, a gente pode dizer assim, para um novo ano, sempre a gente vem renovado, né, pelas festividades junto à família, né, e a gente renova os votos, né, de ter um ano novo repleto de coisas boas. E na questão lá da Câmara, segue a mesma linha. Então, eu procuro sempre dividir, no caso do trabalho da Câmara, eu toda vez que venho aqui e a pauta é administrativa da casa, os trabalhos da casa, eu sempre digo o seguinte, que eu pauto, eu coloco em pauta lá o meu trabalho dividindo em duas linhas. Como faço parte da mesa, né, eu como primeiro secretário, existe a pauta da casa, e a gente fica trazendo ideias, sugestões ao presidente, à mesa e para o restante dos vereadores, pontos que possam fortalecer aquele poder, que possa fortalecer a Câmara de Vereadores, que possa melhorar a visão da sociedade em relação ao trabalho dos vereadores. Eu já coloquei aqui diversas vezes o nosso trabalho, né, nesse caminho. E nesse ano a gente pensa exatamente em alguns projetos que venham fortalecer esta casa. Já, se eu não me engano, foi na última ou na penúltima sessão, eu coloquei essa disponibilidade para os companheiros, já tinha falado com o Igor, em relação, por exemplo, de a gente apresentar um projeto que já foi uma inovação, um grande crescimento, a transmissão pelo rádio, né? Hoje existem duas emissoras, a Rádio Pajéu e Afogados FM, que transmitem ao vivo as sessões. Isso foi um avanço tremendo. E aí eu estou levando, trouxe ano passado, na penúltima ou na última sessão, a ideia, e pretendo apresentar um projeto de lei que também o nosso presidente atual e os outros que venham, porque isso fica como é lei, né, isso vai ficar para todos os que vierem ser presidente dessa casa, que também façam uma transmissão né, por algum meio, algum canal. Hoje você tem aí o Facebook, uhum, você tem o Instagram, você tem até aquelas redes web.
Sim.
E que você possa transmitir ao vivo, é, as nossas sessões. Aqui mesmo agora a gente está no debate, se não me falha a memória, está sendo transmitido
pelo
Facebook.
Né,
pelo Facebook. Então, uhum, a minha sugestão, como apresentar um projeto de lei, ou vamos ver qual é a ferramenta institucional, que fique ali fincado para o resto da vida, para fortalecer a casa, e você poder ver, ouvir pelo rádio, né, e ver pelo algum canal o trabalho do seu vereador, o trabalho da casa, os debates, se sejam acalorados ou não, como falou o Igor, a pauta, muitas das pautas é a sociedade que traz. Então, para você acompanhar em tempo ao vivo o que está se passando naquela casa. Então, isso é uma pauta que fortalece a casa. Então, é uma pauta que Daniel vai apresentar, uma sugestão, mas que visando o fortalecimento da casa. É uma pauta mais, vamos dizer assim, administrativa.
Uhum.
E também tem as pautas, vamos dizer assim, do nosso mandato, né? Que aí a gente também já tem algumas ideias de apresentar alguns projetos que vai ajudar uma fatia um grande grupo da sociedade de Afogados. Então eu costumo sempre dividir o meu trabalho, né, nessas duas linhas. E nesse ano, como você coloca, eu vou ter que agora dividir em três.
Uhum.
Existe também uma pauta política,
sim, sim,
que, como você bem fala, sempre entra em pauta, que aí é uma questão pessoal minha, de Daniel. Eu não gosto muito, eu não tomo decisão nenhuma de votar em projeto de colocação em sessão da minha fala, nada em relação à questão política, defendendo prefeito, não. Eu voto, é tanto que eu já votei, pronto, eu sou um vereador da base do governista, mas já votei em vários projetos do governo a favor, como também já teve alguns projetos que eu votei contra, entendeu? Porque eu entendo que o vereador foi eleito para ter essa liberdade de fazer o seu julgamento sobre determinado assunto e votar, ouvindo a sociedade, o que é que a sociedade está pensando sobre aquele debate. Então, eu não vou chegar, aí eu posso falar por mim, dizer assim, rapaz, tem que votar nesse projeto porque é o prefeito que está mandando. Não. Eu sou da base do governo, mas vou fazer a minha análise, vou ouvir a população. Se a maioria da população achar que aquilo ali é bom, eu vou, voto. Se a maioria da população achar que aquilo não é bom, eu vou votar contra. E aí eu peço que o prefeito, hoje no caso é patriota, né? E eu sou vereador nesse momento, ele tem que ter esse entendimento que eu tenho a liberdade de fazer a minha escolha naquele determinado momento para aquele determinado assunto. Entendeu? Então eu tenho esse alinhamento, esse meu pensamento. Não vou mudar, né? Falta um ano aí para terminar o nosso mandato de vereador, não vou mudar. Então, todo assunto que for para casa, como o Igor falou, que seja uma pauta da sociedade, que seja quem tenha colocado essa pauta, tenha sido o executivo, qualquer tipo de assunto que vá para aquela casa, eu vou tomar essa linha, tá entendendo, Nil? Então, eu me pauto nesse ano exatamente nessas vertentes, mas sempre procurando o melhor para a coletividade. Essa é a linha que eu adoto até este momento e vou continuar adotando.
Muito bem. Para o Wellington JK, vou fazer uma pergunta mais ligada ao mandato dele. E usando minha tradicional franqueza, Wellington. Você, durante esses 3 anos de mandato, você foi um vereador de oposição que disse em todo canto que não era oposição, né? Que era um vereador independente, que nem era do governo, nem era. Esse ano você vai ser e vai dizer também. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meu amigo Daniel, colega e presidente da Casa Legislativa de Afogados da Engazeira, Igor Mariano. Bom dia, colega Tito, a todos da Rádio Pajeú e a todos de Afogados da Engazeira e região que nos escuta, né? Meu amigo Nil Júnior, eu sempre, na Casa Legislativa, tive um debate de independência. De independência porque a gente tem que ter a independência dentro da Câmara de Vereador. Votar de acordo com a população, escutando o povo, indo para as ruas, trazendo as reivindicações da população à Casa Legislativa, que esse é o trabalho do vereador, é fiscalizar principalmente o governo. Independente de palanque ou não, a gente tem que fiscalizar o governo para saber como está sendo investido o dinheiro que é arrecadado na nossa cidade e até outros dinheiros que vêm do governo federal, estadual, recursos que vêm para a nossa cidade. Então, vereador, é para isso, é para fiscalizar. Eu tive algumas dificuldades, muitas dificuldades, em trabalhar com o governo municipal, porque quando você sobe a um palanque para apoiar um determinado candidato, você sobe para, quando você se eleger, você em parceria poder atender os anseios da população, poder atender aqueles pedidos da população. O vereador, ele é o político mais próximo da população. É mais fácil a população hoje ver um vereador na rua, conversar com o vereador, do que mesmo um prefeito e um vice-prefeito, até porque as demandas deles são maiores, né? A responsabilidade também é bem maior, né? Cada um em seu quadrado, né? O prefeito a gente sabe que viaja muito, né? Vai atrás de recursos para a nossa cidade. Tem a questão também da AMUP, né? Que ele é executivo na AMUP. Então, assim, fica às vezes até difícil de conversar com o prefeito de Afogados da Ingazeira. Tem um colega, Alessandro Palmeira, né, que está na vice, né, da executiva de Patriota, vice-prefeito de Afogados da Ingazeira, mas também, assim, é um vice que anda pouco nas ruas, nas periferias. O vereador, ele já amanhece atendendo a população na própria casa dele. Ele sai para a rua, ele quer chegar aqui em Afogados da Ingazeira, eu saio de um sítio ali 7 e meia, 8 horas da manhã, às vezes eu venho chegar na Câmara 10 horas, porque a gente vai passando, o pessoal mete o grito que nem de rumo a tudo, a gente para, conversa, já chegou outro, pergunta uma coisa, a gente vai tomando anotação, e quando chega na Câmara do Vereador, a gente tem muitas demandas, então as demandas têm que ser trazidas para a Casa Legislativa. Na Casa Legislativa eu não tive dificuldade nenhuma, graças a Deus, dentro da Câmara do Vereador, eu tenho aí na faixa de quase 50 requerimentos, entre requerimentos e projetos e ofícios, tem quase 50 durante 3 anos de mandato, e graças a Deus, todos os requerimentos meu, o projeto foi analisado por todos os colegas e foi aprovado na Casa Legislativa. Agora, infelizmente, quando é enviado ao governo municipal, às vezes nem sequer é respondido ao vereador. Então a gente tem um compromisso e uma transparência com a população, a gente tem que dar a resposta à população. Se o governo municipal, que está no poder, que seja A ou B de partido PT, PTB, PSB, que seja qualquer P, né, que esteja no mandato de prefeito, ele tem que trabalhar em conjunto com a Câmara de Vereador, no mínimo respondendo os requerimentos, o que pode ser feito e o que pode não ser feito. Aí as pessoas dizem, mas 50 projetos, entre 50 requerimentos e projetos é muito. Mas aí se é muito, você faz uma seleção, vê as prioridades e atenda as prioridades. Porque e o que eu estou levando para a Casa Legislativa é um pedido da população, que seja complicado para o governo resolver, ou que seja do mais fácil ao mais difícil, eu tenho que levar aquela reivindicação. Porque eu estou sendo pago, quanto vereador, para fazer esse trabalho. Aí vai depender do governo municipal, que seja ele qual for, no momento agora é o prefeito Zé Patriota, no mínimo responder esse requerimento para a gente também dar uma resposta à população, para a gente trabalhar com transparência. Vai ter o momento de eu me declarar qual prefeito vou apoiar, que seja do partido A ou partido B, né? Eu tenho as dificuldades de trabalhar com esse governo, porque eu já trabalhei 3 anos, eu sei como é, nem sequer responde ao vereador, né? E é o tipo da coisa, não foi declarada racha, a gente não sabe ainda realmente quem são os candidatos, vamos deixar aí restar a candidatura, né, para a gente ver quem a gente vai apoiar, quem tem o melhor projeto para Afogados da Ingazeira.
Vamos aqui às participações dos nossos ouvintes, tem gente falando no zap, diga.
Alô, no Júnior, bom dia, Hélio dos Importados, bom dia aos vereadores aí presentes. A minha pergunta vai para o Hélio. O Hélio, por duas vezes, se não estou enganado, você foi candidato a vereador do lado de Dona Giza, não chegou lá. Agora para vereador, você no palanque patriota você chegou, né? E agora para deputado, você mostrou, né, o seu verdadeiro trabalho, né? Você estava na equipe de Zé Negão, trabalhando com o deputado de Zé Negão, inclusive deu uma polêmica danada de sair na época. E aos 49 minutos do segundo tempo, você foi pedir voto para voto na Boys, né? Então, do grupo de Totônio. Gostaria de saber sua posição hoje e se você fica seguro mesmo na posição, na oposição, ou quando chegar aos 49 minutos do segundo tempo, você vai fazer a mesma coisa que você fez na campanha para deputado. Valeu, um grande abraço a todos.
Essa é a pergunta crítica do Hélio dos Importados. JK.
Bom dia, meu amigo Hélio do Portásio.
Não, veja dos bem. Importados.
Dos é que ele vem de... Portásio.
Não, é dos importados.
Dos importados, né? Uhum. Meu amigo Hélio, veja bem, a gente quando começa uma campanha para um determinado candidato a deputado estadual ou federal, a gente tem um cronograma de trabalho, a gente tem uma responsabilidade de trabalhar com as pessoas e fazer a coisa da maneira certa. Então, se teve algumas coisas durante esse período, né, eleitoral, que foi 2018, né, que era Zeca Cavalcante e Júlio, e de repente Júlio desistiu de ser candidato e passou para João Paulo, a gente se sentou e começamos o trabalho. Então, assim, foi discutido aqui na Rádio Pajéú o porquê, né? Eu não deixei de votar nos candidatos, votei até o final nos candidatos que eu estava com ele. Agora teve a questão do pessoal que trabalhava, né, que foi dispensado pelo comitê, né? O comitê de oposição foi dispensado 60 pessoas, e essas pessoas são pais de famílias que trabalharam e precisavam receber. Então foi uma coisa que foi acordado entre eu e o vereador Edson, né, naquele momento que eu não poderia mandar as pessoas de volta para casa, que elas precisavam trabalhar. E foi acordado dentro, junto eu e o colega Edson, e tinha mais duas pessoas que estavam. E depois ele alegou que o vereador JK tinha votado contra, né? Até o deputado João Paulo veio à Rádio Pajéú, não agradeceu o meu trabalho, né? Não agradeceu o meu trabalho, não nem lembrou do vereador JK, mas as pessoas que sabem, que votaram nele, que eu fui na casa das pessoas, essas pessoas sabem que eu estava pedindo, não pedi votar ninguém para Valdemar Borges, né? Apenas eu repassei algumas pessoas que queria trabalhar para o colega Daniel, né? E foi isso que aconteceu, né? Tem a questão de uma planilha, né? Que tinha que fazer uma planilha, tem que fazer coisas que eu achava que... Eu trabalhei com Dana Giza, trabalhei com Guilherme Coelho, eu trabalhei com outras pessoas e não precisou fazer o tal dessa planilha. Então, assim, teve algumas coisas que não se bateu, não deu certo naquele momento, né? Mas eu fui até o fim. Votei sim no deputado federal e estadual da oposição naquele momento, agora tive que repassar essas pessoas para trabalhar para outro candidato.
E complementando a pergunta dele, você ainda não decidiu para... Ou já decidiu para que fica na oposição? Como é que é?
Até porque, Júnior, essa questão de oposição eu já expliquei agora há pouco. A gente não tem uma oposição declarada em Afogado da Engazeira. Na época que a ex-prefeita e saudosa Gisa Simões estava entre nós, Afogado tinha oposição e tinha situação. Você escolhia 4 anos antes com quem você queria, como é que se diz, você queria seguir, né? Com quem você queria trabalhar. Mas hoje não tem uma oposição declarada em Afogado da Engazeira. Né? Hoje está aí para se formar, não sei se vai ser, até se vai se formar essa oposição em Afogado da Engazeira. E o trabalho quanto vereador não é esse no momento. O trabalho é legislar, fiscalizar, fazer meu trabalho de vereador. Quando se decidirem se ter oposição e situação, a gente vai ver quem tem um projeto melhor para Afogado da Engazeira e vai seguir essas pessoas, independente de partido.
O Ednis está em São Paulo e, por outro lado, está lhe parabenizando, dizendo que você é um vereador atuante e que fala a língua do povo. Está dizendo aqui. O Ednis tem uma pergunta aqui sobre, e tem outra pergunta para você, vou aproveitar e fechar com esses questionamentos. A Maria Matilde é da Valdeci Xavier de Menezes, no São Brás. Pergunta se você tem algum projeto para quadras e uma praça, porque o povo do São Brás não tem onde praticar esportes e a praça é para a diversão do povo. Por trás da Valdeci Xavier de Menezes tem um terreno que alguém já teve lá e disse que queria ser uma praça para lazer. Só que até hoje não teve quem botasse em andamento. E está perguntando se você está acompanhando isso.
Eu quero agradecer ao colega Ednis, né? Parabenizou, muito obrigado. A Maria Matilde, né? Colega, eu me elegi em outubro de 2016. E me lembro bem que na minha campanha que eu fiz e durante o tempo que eu resido no bairro São Brás, hoje eu resido no sítio, Mocororé, tem 10 anos que eu tenho meu terreno lá, né? Sempre tive minha casinha lá. E meus filhos, todos três estudam, não estudam mais hoje no bairro São Brás, porque até já passou para o segundo ano, né, segundo grau, e tem que vir para outras escolas, né? Tem o Bruno, que é o de 9 anos, que ainda estuda na Domingo Teotônio, mas todos passaram pela escola Domingo Teotônio do bairro São Brás, onde eu adotei como minha casa, né? É o bairro São Brás. Essa questão da quadra e da praça do bairro São Brás também, que é uma demanda antiga daquela comunidade, dia 2 de fevereiro de 2017, na minha primeira sessão na Câmara de Vereador, foram os dois projetos primeiro que eu apresentei e foi votado por todos os 13 vereadores, a praça e a quadra do bairro São Brás. Mas tem um ano esse requerimento se vence. Eu venho reapresentando, né, duas vezes, vou reapresentar novamente esse ano, vai para a quarta vez, mas infelizmente não foi atendido pelo governo municipal. O vereador pede, a população pede ao vereador, o vereador faz a documentação, aprova na Câmara de Vereador e envia ao governo municipal. E não foi nem sequer respondido pelo governo municipal esse requerimento da praça e da quadra do bairro São Brás. Não só tem esse, como tem outros projetos para o bairro São Brás que também não foi atendido. Se eu não me engano, foi atendido, eu acho que 2 quebra-mola e 4 luminárias durante 3 anos, que foi pedido pela população, né? Então, esse é o trabalho que eu venho tentando fazer em Afogado da Engazeira. Às vezes a gente escuta a população, faz o pedido, mas não é atendido. A única coisa que eu consegui, que não foi através do governo municipal, foi através da Câmara de Vereador, né, que eu quero agora também agradecer ao colega Igor Mariano, que foi a transmissão ao vivo pela Rádio Pajéu e Afogados FM, que, se eu não me engano, em 2016, antes de eu assumir o mandato, foi perguntado pelo colega Nil Júnior qual seria o projeto que o vereador JK, e até estava eu, o vereador Rubinho também, foi perguntado ao vereador Rubinho, qual seria um projeto que daria mais transparência à Câmara de Vereador junto à população na hora que estivesse votando um requerimento ou um projeto, a gente debatendo os projetos da população, e eu aqui nessa emissora em 2016, se eu não me engano, no mês de outubro, final de outubro, foi final de novembro, né, bem no finalzinho do ano, ainda não tinha recebido o diploma, né, que a gente entrou em 2017, e foi sobre a transmissão ao vivo, né, Nilson, que eu disse, a gente tendo uma transmissão ao vivo pelas duas rádios de Afogados da Engazeira, Afogados FM e a Rádio Pajeú, a gente tem mais transparência com a população. A população vai ver realmente o trabalho do vereador. E quando eu entrei na Casa Legislativa, conversei com o colega Igor e disse, JK, tenha uma paciênciazinha, eu vou reunir todos os vereadores, vou passar essa ideia para eles e nós resolvemos todo mundo junto. Então, assim, é uma vitória de todos os vereadores. É uma vitória de todos os vereadores. Do vereador JK, do Daniel, do Raimundo, de todos os vereadores. Do colega Igor, né, que teve o bom senso de pegar aquela ideia ali e botar para frente, né? E toda a população de Afogados da Engazeira. Porque tanto faz você estar na cidade, como na zona rural, como está dentro do seu carro, está lá na rocinha, lá arando terra, mas está com o rádio ligado e escutando o que é que o vereador está representando ele. O que é que ele está debatendo. Se está a favor da população, se está contra a população, né? Então, assim, tem mais transparência a Câmara de Vereador hoje.
Bom, aqui tem uma pergunta que eu vou passar para o Daniel. A Edneia Pereira é do sítio Serra Vermelha. E essa análise dela, eu estou levando para o Daniel, porque o Daniel geralmente costuma pontuar quando alguém fez esse tipo de crítica. E ela faz uma crítica genérica. Ela pergunta, por que vocês políticos só lembram das pessoas quando é tempo de política? E o Daniel tem defendido que esse tipo de questionamento é injusto com quem está no legislativo. Responda aí a Edneia, Daniel.
É, Nil, você fez uma colocação perfeita. Eu, como vereador, depois de eleito, desde a minha primeira entrevista e todas as outras que eu venho aqui ressaltando o papel e o trabalho dos vereadores, né, exatamente. Então, assim, eu já considero assim, essas colocações por até uma falta de informação. Talvez a Edneia e outras pessoas que fazem esse tipo de colocação, ou existe uma revolta por dentro de um determinado assunto, e aí ela explana dessa forma, né, descontando no vereador, ou então por uma certa falta de informação mesmo, né? Porque assim, a gente agora mesmo está debatendo aqui que as sessões são transmitidas, todas as sessões são transmitidas pelo rádio. Então, hoje você tem um acesso maior ao que está acontecendo naquela casa. E quem escuta está vendo que todo vereador que está ali nas sessões está trazendo requerimentos que são pedidos da população. Às vezes é a falta d'água, aí um vereador pede uma perfuração de um poço, aí a demanda de, por exemplo, agora na chuva é lama, quando é na falta de chuva é a poeira, Aí o vereador leva o pedido de um calçamento, o vereador leva um pedido de, por exemplo, uma caixa d'água para a zona rural para armazenar, uma limpeza de barreiro, né, uma construção de uma praça. Algo que esteja errado, é, uma crítica, por exemplo, a melhorar um trabalho do executivo. Então, assim, se isso, e eu estou vendo, já havia antes de eu ser vereador, e agora, como vereador, é que eu vejo mais claramente e vejo, acompanho o trabalho de cada vereador, o papel. Então, assim, eu não vejo essa falta de trabalho de nenhum vereador que está naquela casa. Ao contrário, eu vejo todos os vereadores, como foi bem colocado por você, que os vereadores, ele não tira férias, né? Existe o recesso, mas todo dia tem uma pessoa na casa dele dizendo que está com problema assim, está com problema assado. Então, assim, o vereador praticamente ele não tem férias. É de domingo a domingo, né? Até, por exemplo, num momento de lazer que você esteja um vereador com sua família num determinado lugar, sempre encosta uma pessoa para dizer: Daniel, rapaz, está faltando isso aqui na minha rua. Daniel, a praça está entregue às baratas. Daniel, dá um toque lá ao prefeito para melhorar isso. Daniel, então, assim, eu vejo o trabalho do vereador diariamente, certo? Não para. Então, esse tipo de colocação, Nil, eu acho que a gente, ao longo desses 3 anos, a gente, tanto a mesa como todos os vereadores que utilizam os meios de comunicação, está mostrando tanto o trabalho individual de cada vereador, como também o fortalecimento dessa casa. O avanço que a Câmara de Vereadores vem tendo ao longo desses 3 anos, não desmerecendo todos os que passaram, mas a gente tem que ressaltar o que vem acontecendo nesses 3 anos. E hoje você tem outras ferramentas também que você pode acompanhar, as redes sociais, Facebook, Instagram. Quer dizer, eu acredito que se quem não tem ali é um ou dois vereadores que não tenha, por exemplo, uma rede social. Então você ali vê o trabalho de um vereador, o que é que ele está fazendo, a visita que ele está fazendo, o pleito que ele está levando ao prefeito, um cano estourado que está naquela rua, o esgoto a céu aberto, ele tira uma foto. Então, isso é o trabalho do vereador. Então eu não vejo essa falta de trabalho, né? E como ela coloca aí, que só lembra, vamos dizer assim, na época de eleição. Eu não vejo isso. Eu não vejo, eu confesso que como você bem colocou, e eu também me coloquei à disposição exatamente para mostrar o papel e o trabalho do vereador. E se eu estivesse vendo aqui ao contrário, eu era o primeiro a estar reunido lá na casa com os vereadores e dizendo: minha gente, vamos trabalhar. Mas eu não estou vendo isso, eu estou vendo ao contrário, e aí eu tenho que ser verdadeiro. Eu estou vendo todos os vereadores ativos, trabalhando. Tem, lógico, sua base eleitoral, né, que os vereadores estão mais presentes, mas todos os vereadores estão atentos a todas as demandas da sociedade de Afogados, de toda a cidade. Então, eu não compartilho, não concordo, respeito a opinião dela, tá certo? Mas eu estou ali presente. E aí a gente tem diversas provas aqui, como eu já falei, rede social, a transmissão da rádio, se Deus quiser vai ser agora a transmissão ao vivo. Então tudo isso são mecanismos que a gente pode demonstrar à sociedade o papel e o trabalho de cada vereador.
Muito bem, está aqui conosco também o vereador Raimundo Lima. Raimundo, eu estava perguntando aos vereadores se esse debate eleitoral não vai contaminar o debate na Câmara de Vereadores, né? A gente já acompanhou a última sessão extraordinária que teve todo aquele debate com os projetos enviados pelo Executivo. Foi um debate acalorado e você participou efetivamente. E o seu nome é um dos nomes da linha de frente de defesa do governo patriota. Como é que você está preparado, caso o ambiente eleitoral contamine muito o trabalho na casa, para defender o governo? Acha que a Câmara vai saber separar o joio do trigo? Qual a sua opinião sobre isso? Prazer tê-lo conosco também. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos amigos, colegas vereadores, JK, o presidente da casa, Igo, o vereador Daniel Valadares, Tito. Bom dia à população de Afogados. Quero aqui pedir desculpa, até porque também a gente não estava nada certo que vinha para cá. Mas aí a população fica até sem entender por que cheguei atrasado. E, na verdade, quando fui contactado foi já era 8h38. E aí eu tinha um compromisso com uma criança para levar ao médico. E aí fui até o Mandacaru e saímos agora do Mandacaru. E aí, por compromisso, resolvemos também vir participar do debate. E aí estamos aqui para participar do debate. É, e a sua pergunta, eu acho que nesse momento, a gente, eu como estou no segundo mandato, terceiro ano do segundo, e a gente já passou alguns momentos de eleições, de campanha naquela casa, e a gente sabe que quando se aproxima das eleições, as coisas querem se acirrar um pouco. Mas eu acho que nós temos lá 13 vereadores maduros, que são homens de responsabilidade, e que vai, assim, eu acho que a obrigação nossa é separar as coisas, porque a população não quer esse debate de briga, essa coisa ruim. A população espera por debates propositivos que venham construir, crescer o nosso município. Então, como a gente tem lá 13 vereadores, eu entendo que são pessoas de compromisso, de responsabilidade, vamos entender, compreender e vamos tirar de letra, porque nós sabemos que os 13 vereadores, alguns, a gente sabe dos 13, possivelmente, se houver esse racha que a gente não sabe, fica muito, vai, não vai, sai, não sai, racha, não racha, fica, não fica. A gente, isso é muito assim, toda eleição a gente passa por esse momento. Eu já venho discutindo política e eleições, eu já há mais de 20 anos, e a gente sabe que toda eleição as coisas caminham para esse lado aí. Então a gente, eu espero, Nil, que a gente possa ter o entendimento que a população espera um debate que possa ser para cima, que possa ser construtivo, que possa ser para fazer a Afogados crescer. E aí a gente pede que, e entende que a compreensão dos 13 seja para o melhoramento, a melhoria do nosso município. Então, nós estamos lá na Câmara Municipal, nesse, como eu disse, no segundo mandato, e se tiver que defender, a gente não tem nenhuma dificuldade em defender o governo, até porque é um governo que tem quase 90% de aprovação, e aí, independente de ser na Câmara, a gente tem a obrigação de defender um governo que fez Afogados crescer. Então, isso é o caminho que a gente vai trilhar, vai defender essa continuidade dessa gestão, porque entendo que a população compreende também isso aí, e aí a gente vai, entre os 13, participar e dizer que vamos sair, com certeza, de mais um ano eleitoral, cada um tendo a compreensão que o município precisa crescer e a população precisa de um debate que seja para cima, não um debate que vá em briga, em coisas miúdas. Acho que a gente, as coisas miúdas a gente não pode levar para a Câmara, tá certo, Nil?
Uhum. Bom, Igor, duas perguntas em uma. Primeiro, se todos os vereadores confirmaram presença na sessão de hoje. Segundo, você falou aí muitos mecanismos, questões ligadas à lei orgânica e outras questões que avançaram, mas uma coisa que particularmente me incomoda e incomoda muita gente é ainda a falta de mecanismos que coíbam de forma mais dura. Isso não é um problema só do Legislativo de Afogados, mas coíbam de forma mais dura as faltas não justificadas, né? Você percebe, você tem, por exemplo, eu percebi que o Wellington teve algumas ausências ligadas à saúde dele, apresentava um atestado, algo desse tipo, mas tem vereador que você procura uma justificativa plausível e falta muito, e você não vê um mecanismo, isso é histórico, né? De hoje não é problema nosso só, a Câmara dos Deputados vive esse debate. Todos vão estar presentes hoje, como é que a Câmara vê esse debate, por que na impressão que a gente tem isso não avançou como deveria?
Isso é um debate que ele está muito presente dentro desse debate do regimento interno que a gente citou no começo, né, Nil? Inclusive já há um consenso na casa, e aí eu posso dizer porque isso já foi debatido, há um consenso na casa de que a gente vai endurecer em relação a essa questão, inclusive adotar algumas medidas, porque na verdade a falta hoje ela já pode, inclusive por meios legais, ser descontada do subsídio dos vereadores, né? Só que é um texto antigo, ele não deixa muito claro em relação de quanto seria esse desconto, de como seria, é uma coisa vaga. Então, nessa atualização, a proposta nossa, né, e esse vai ser um debate interno lá, do regimento, na atualização, por isso que eu dizia da importância da atualização do regimento, é que esse texto fique mais claro, né? E que, obviamente, ele traga critérios, né? Porque você tem que saber o que é falta justificada e o que não é. Né? É motivo de doença, mas tem que se trazer um atestado. É motivo de força maior, enfim, às vezes a gente acontece, você está indo, acontece um acidente, uma coisa do tipo. Então, assim, a gente tem que ter maturidade, né, nesse sentido, de sentar os 13 e decidir os critérios para que isso seja, de fato, coibido. Né? O que a população espera é que as faltas elas sejam punidas, e eu tenho certeza disso, e que elas sejam o mínimo possível, né? Que se falte o mínimo possível. Então, a gente espera avançar nesse debate. Da minha parte, o meu posicionamento pessoal, enquanto presidente, é de que é preciso, né, endurecer, e é preciso que haja um entendimento dos vereadores de que eu entendo as justificativas. Agora, geralmente a gente tem uma sessão na semana, né, e essa é uma sessão que dura 3 horas. Eu sei que o trabalho do vereador é permanente, né, são todos os dias, 24 horas, mas ali é o momento em que, de fato, você está exercendo na plenitude o papel de ser vereador, que é quando você está fiscalizando, você está apresentando leis, você está discutindo os problemas da população. Então, assim, eu também conto com os vereadores, eu quero dizer isso, com esse entendimento é um entendimento meu, mas que é compartilhado pela maioria da casa, né, que isso já foi discutido internamente. Nesse debate agora do regimento interno, a gente vai deixar isso mais claro, os posicionamentos mais claros, a questão das punições também mais nítidas para a população poder entender, e eu tenho certeza que a gente vai avançar nisso também, Nil, porque eu também concordo com você, é uma coisa que a gente precisa avançar. A gente tem avançado muito, não dá para fazer tudo. Eu estou terminando o meu mandato de presidente agora em dezembro, mas ainda há muito para se fazer, né? E a gente espera que cada um que entre, cada vereador, cada parlamento ali constituído, possa dar, né, a sua parte de contribuição, a sua parcela de contribuição. A gente tinha, por exemplo, um desejo antigo também da população e uma cobrança, inclusive justa, né, que era a questão dos vereadores ter 2 recessos no período legislativo, quando todo trabalhador só tem direito a 1 férias no ano, inclusive você está voltando das suas agora. Uhum. Né, e sabe a importância de você ter esse momento? É um momento de uma limpeza psicológica dos trabalhos, do estresse do dia a dia, né? E os vereadores tinham esse momento 2 vezes no ano. Então, a gente, na época, conduzido pelo presidente Franklin Nazário, né, que apresentou o projeto de lei, a Câmara de Afogados aprovou. Você sabe que outras câmaras aqui da região até hoje travam esse debate e não conseguem avançar. Então, a gente está caminhando, dando os passos na direção certa, né? Não dá para fazer tudo, né? E ninguém vai fazer tudo, mas a gente está tentando chegar no caminho certo e fazendo as coisas da maneira correta.
É o Denir de Carnaíba parabenizando a Câmara de Vereadores de Afogados pelo trabalho que realiza em prol da cidade. Aparecida Campos está acompanhando o programa, Odete também na Isidro Leite, muita gente está acompanhando também. Edson dizendo que está no Sobreira acompanhando o nosso programa. Algumas perguntas chegaram aqui para os vereadores, outras observações. Deixa eu pegar a pergunta que chegou há pouco aqui, a última, que foi... o Roberto Nascimento faz uma pergunta sobre geração de empregos. Né? Diz que uma cidade só cresce se tiver emprego, e na opinião dele, Afogados está a zero no aspecto geração de emprego. Raimundo, o que é que você diz aí? Você que é da base do governo, o que é que você tem dito a quem tem feito esse tipo de questionamento?
É Roberto o nome dele,
Roberto Nascimento.
Bom dia, Roberto Nascimento. É muito boa a sua pergunta. A gente tem visto, a gente sabe que a nossa região, infelizmente, tem dificuldade nessa geração de emprego. A gente sabe que os municípios, aqui para o sertão, traz essa dificuldade. A questão de água, de tantas outras coisas. A gente vê o governo do estado, em alguns momentos, anunciando empresas abrindo suas portas aqui para o Agreste, para a Zona da Mata, e a gente ainda sente essa dificuldade aqui no sertão. Mas a gente tem visto, por exemplo, o prefeito Patriota tentando trazer investimentos. Tivemos a Invesa que veio para cá, infelizmente não teve como continuar. O abatedouro também teve dificuldade de permanecer funcionando, mas a gente tem notado, tem sentido essa vontade do prefeito Patriota de trazer investimentos para cá que possa gerar renda. Mas não é fácil, não é fácil porque cidades pequenas, que muitas vezes as pessoas que vêm para investir, eles preferem as cidades, os centros maiores, e aqui a gente tem visto o prefeito, por exemplo, essa feira do empreendedorismo, quantas pessoas foram aqui cadastrados e hoje têm seus próprios comércios, fazendo o que? O município fazendo funcionar, fazendo gerar renda, porque na verdade geralmente quem abre um comércio geralmente traz mais uma pessoa para trabalhar, mas infelizmente a gente ainda tem essa dificuldade.
Uhum. Quem mais aqui está falando? Você diga.
Ah, bom dia, Dio, bom dia os demais. Aqui é Nigel Gênesis do Sítio Brejo de Bitiranga, e a minha pergunta é o seguinte, é o que o pessoal, eu estive andando em Afogados, em Carnaíba, em Solidão e outras cidades, né? E a população, principalmente os agricultores na zona rural, tem falado comigo assim, eles estão sentindo a falta daqueles que foram eleitos, vereadores, né? Das comunidades, né? Por que essa dificuldade depois de eleito, né? Eles não têm essa convivência com o povo, né? Ir nas comunidades, participar, conversar com o povo, ouvir os agricultores. Por que essa dificuldade? Viu? Então o pessoal tem questionado muito também na minha página Vaqueiro, né? Porque essa dificuldade, né? Depois de eleito, né? Está presente junto ao povo também, não só em campanha política.
Entendi. Esse é o Ivan falando da presença dos vereadores nas bases. Você visita suas bases, Wellington, constantemente, não?
Como é o nome dele, Ivan?
Ivan.
Bom dia, Ivan. Uma pergunta muito boa que você fez. Nil Júnior, a gente tem uma base eleitoral, né? O vereador, ele, eu vou dizer de mim, eu fui eleito com quase 600 votos, né? 573 votos, né? E essa base é quem cobra as visitas a nós, né? Porque a Afogada, a gente temos uma cidade hoje com 40 mil habitantes, uma cidade muito grande. No período eleitoral, a gente está ali aqueles 45 dias para fazer a campanha, ir de casa em casa, e mesmo assim, no período eleitoral, não tem como o vereador visitar todas as casas e todas as comunidades de Afogados da Engazeira em 45 dias. Aí vem 4 anos, teve. A gente vai, eu vou em todas as bases, que me convida, que me chama, que a gente está sempre interagindo. Na zona rural, eu sempre frequento alguns locais que as pessoas vão me convidando para ver alguma coisa, fiscalizar alguma coisa a favor da população. Na zona urbana não é diferente, né? Esses quase 50 projetos que eu tenho, projetos, né? Projetos, requerimentos, projetos pedidos pela população. Então é aonde eu visito, aonde as pessoas me chamam, faz aquela reclamação, aquela reivindicação, e eu vou àquele local, né? Vejo realmente está precisando ou não, né? A maioria das vezes, 99% realmente é o que a população diz mesmo. Tem muitos tipos de descaso com a população, né? E o vereador, no momento de cobrar, tem que dizer que aquilo está errado e na hora também de parabenizar. Então eu visito sim as bases, as pessoas estão sempre entrando em contato comigo e eu vou. Claro que quando chega no período eleitoral, a gente se afasta do exercício da gente naqueles 45 dias e vai fazer a campanha. E mesmo assim não dá para visitar todas as comunidades de Afogados da Engazeira.
Uhum. Raimundo, até quando você acha que, a gente está falando um pouco também do debate eleitoral, até quando você acha que essa situação em Afogados vai se definir claramente? Porque todo mundo está dizendo que tem um racha iminente aí entre Totone e o grupo do prefeito Patriota, mas, por exemplo, nesse momento, o Daniel está aqui dizendo que é da base do governo Patriota, né? Por mais que as pessoas possam entender que se encaminha para o lado contrário. Como é que você está vendo esse desenho aí da política de Afogados?
Era bom ouvir o Daniel, como ele é da base, se ele vai continuar na base, né? É. Porque a pergunta é muito fácil para fazer a gente, né? Mas aí, como ele disse que é da base, e vem feito o papel de base mesmo. Tem alguns projetos, como ele vinha falando, que teve alguns projetos que votou a favor, outros votou contra. Isso é normal. Agora, eu acho que a gente como está num período pré-eleitoral e tem prazos, eu acho que os prazos é quem vai definir. As coisas estão se caminhando, porque sai aí nos raios, nos blogs, dizendo que o carnaval, os dois bonecos não vão descer, que talvez não chegue e tal.
Boneco não sai junto, não.
Então, eu acho que os prazos é quem vai definir. Eu acho que se a população espera a continuidade de gestões que fizeram a Frente Popular fazer crescer a Folgados da Ingazeira, eu acho que a Frente Popular continua fazendo Afogados crescer. Então, eu acho que se houver esse racha, os prazos vai ser um em cima do outro. A cada prazo vai chegar as definições. Mas eu ainda entendo que, se for para o bem do povo, que a frente continua unida.
Você faz força para rachar ou para juntar?
Não, eu sempre fiz força para unir. Eu defendo a unidade, entendeu? A soma. A divisão eu nunca fui a favor. Então eu acho que se a gente puder fazer, porque eu entendo, Nil, que o racha, ele não constrói, ele destrói. Então eu acho que a gente deve haver essa unidade para o crescimento de Afogados.
Uhum. Você ainda tem esperança, você que é um dos protagonistas, filho do ex-prefeito Totoni e nome da linha de frente do bloco totonista. Você ainda vê esperança nisso, Daniel? Ainda há uma luz no fim do túnel da unidade na frente?
Eu estava até no intervalo aqui, tu estava digitando aí, uhum. Chegou aqui porque fica soltando, né?
O link, né,
da questão da notícia do bloco. Olha só,
Porque só para esclarecer para quem não leu, eu estou dizendo que o bloco Tô na Folia vai, o próximo desfile pode marcar a divisão de águas políticas, por exemplo. Ele pode, quem defende a pré-candidatura Totônio, tem uma perspectiva de participar efetivamente do bloco, e a gente vai ter uma tendência de ver um distanciamento, do jeito que as coisas estão hoje, de quem tiver uma ligação com o vice Sandrinho. Isso pode, o bloco pode já mostrar um pouco as caras com essa perspectiva de divisão.
Ô, Nil, em relação a isso, é porque você trouxe a pauta aqui,
que era os trabalhos
da Câmara, e aí você, faltando 5 minutos para acabar o debate, você vem com política. É bom um debate de política, porque a gente tem muito tempo para falar de unidade e tudo mais, de conversa política. Mas bem, veja só, se tudo isso que está acontecendo em relação à política, nessa história, vai ter racha, vai ter briga, não vai ter... Sinceramente, eu não levo para o lado de briga, de racha, de grupo. Eu acho assim, que existe um grande grupo, que é a Frente Popular, e que hoje o prefeito patriota não pode ser mais candidato. Isso é fato. E eu acho natural que dentro do grupo apareça nomes que se coloquem para ser o nome seja o candidato desse grupo.
Uhum.
Né? Então você vê nacionalmente, estadualmente, vários debates nessa natureza. Você vê aí o debate, por exemplo, Marília Reis querendo ser candidata e outra faixa dentro do grupo não quer. Já na de governador ela não conseguiu, mas ela ficou lá no PT, tanto foi eleita deputada federal pelo PT. Né? Agora mesmo está querendo ser candidato em Recife, começa de novo um debate interno. Então eu faço a minha leitura e digo em todo canto, em Afogados, que existe dois nomes, né? Pelo menos é o que mais, vamos dizer assim, aparentam com pré-candidato a prefeito da Frente Popular, que o Toton já colocou o nome como pré-candidato, o Sandrinho, por mais que diga aí que não, nunca coloquei, mas a gente sabe aí que todo dia se faz, tem a pauta administrativa, mas também tem a pauta política dele, ele está fazendo o papel dele. E na hora certa o grupo vai sentar e ver qual é o melhor para o grupo. Eu entendo dessa forma, então eu acho natural, por exemplo, as movimentações políticas que Totonho faz, como também acho natural a movimentação política, porque a gente separa a agenda administrativa, do que o Sandrinho faz. Isso para mim é normal. O que para mim não é normal... Tá certo? E aí eu digo aqui, digo em todo canto, vai ter um momento certo de dizer, é que o prefeito, como é o condutor do processo, ele fique ausente. Né? E esse é o que a gente espera disso. Né? Não é normal ele tomar partido, nem por A, nem por B. Entende? Então, por exemplo, existe agora você falando aí do Bloco Carnaval. Bem, eu Tô na Folia é um bloco do grupo da Frente Popular há anos, né? Vai se completar 20 anos agora, que todo mundo se confraterniza, se brinca e tudo mais. Né? Então, assim, o Totonho está à frente desse bloco, continua à frente, né? E outros membros podem estar juntos. Por exemplo, já saiu um ano de, foi um presente, inclusive, da família da esposa de Totonho, do boneco de Totonho, né? Foi uma inovação, um presente dele lá, da família. E no outro ano seguinte, se criou o Bloco de Patriota, que era a liderança da frente naquele momento e hoje, né? O condutor de todo o processo. E os bonecos saíram juntos, então eu não vejo essa dificuldade. Agora, se o boneco vai sair ou não vai sair, como você coloca na sua matéria...
Se o cachorro vai morder,
Por exemplo, o de Totonho está lá pronto para descer, tá certo? Ano passado o de Patriota não desceu porque parece que teve um problema com o boneco, caiu
o boneco.
Então, assim, não sou eu sou o organizador do bloco, um dos organizadores, estou ajeitando o bloco, a gente vai sair bonito, vamos fazer uma festa diferenciada, porque são 20 anos do bloco. Vai ter um momento para a gente vir aqui, que tem toda vez uma entrevista com os blocos, né? Então a gente vai explicar melhor o que vai ser. Agora, essa questão eu vejo por aí, entendeu, Nil? Então, assim, Raimundo colocou aqui que realmente é verdade, sempre busca a união, tá certo? E eu acho que a unidade é o melhor para todos. Agora, quem vai dizer isso não é Daniel nem Totonho. Eu acho que tem que, por exemplo, Raimundo disse... Tem que ver, Daniel se vai permanecer. Aí Raimundo coloca, os prazos é que vão dizer. Eu também concordo com ele, os prazos é que vão dizer. Se vai ter um momento com todo o grupo da Frente Popular, se o condutor do processo vai conversar com líderes, né, de partidos. Os presidentes dos partidos estão aí sem saber. As lideranças estão aí, políticas, sem saber. Então, assim, a gente está esperando o condutor do processo, que é patriota, como é que ele vai gerir tudo isso. E aí, como o Raimundo falou, a gente tomar uma decisão.
Muito bem. E a gente vai continuar acompanhando. Eu quero agradecer a Igor. Igor, só confirme, os 15h30, população convidada, e quem quiser acompanha pelas emissoras.
15h30 hoje, a gente retomando os trabalhos, né? Queria agradecer a participação, Nil, dizer que a gente está sempre à disposição, né, para debater sempre que for convidado.
Muito bem, quero agradecer a Daniel, Wellington, Raimundo. 15h30, todo mundo acompanhando. Pedi desculpas aí, não deu para responder todas as perguntas. Final do debate de hoje. Debate das 10.